Paraná em Rede está de volta.
Começou na última quinta-feira e vai até o dia 30 de abril o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. É possível destinar parte do imposto de renda e ajudar hospitais, projetos sociais e ONGs. O Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, mantém diversos serviços com o dinheiro arrecadado nestas doações.
Há quase 100 anos, o Pequeno Príncipe é o maior hospital pediátrico do país e atende crianças e adolescentes vindos de todos os estados brasileiros. O hospital realiza por ano mais de 300 mil atendimentos, 20 mil cirurgias e 22 mil internações. Atualmente, apenas 30% do orçamento do Pequeno Príncipe vem do governo federal, sendo que a instituição destina cerca de 70% da sua capacidade total de atendimento ao SUS. Com a crise econômica vivida por hospitais filantrópicos, o apoio da sociedade é fundamental para a manutenção dos atendimentos. Uma forma de ajudar o hospital é destinar parte do imposto de renda. Como detalhe, o coordenador de novos projetos do Hospital Pequeno Príncipe, Antony Assunção.
Então, nós recebemos todas as crianças para serem atendidas aqui, elas vêm acompanhadas, em sua esmagadora maioria, e uma parte, um dos cuidados que a gente tem é deixar a família aqui dentro de uma forma qualificada, de uma forma humanizada, para a gente poder ter esse acompanhamento de uma forma muito mais bem feita. Então, a essas famílias, a família participante resguarda o direito a 4 refeições por dia, um kit de higiene, um lugar para você poder naturalmente tomar banho, a gente tem educação e cultura das crianças, em que as famílias se envolvem também.
Vários projetos do Hospital Pequeno Príncipe são mantidos com as doações do imposto de renda. Um deles atende as famílias dos pacientes que ficam internados, como explica Antony Assunção.
O método é muito simples. Você pode doar até 3% do seu imposto de renda devido, seja a pagar ou a restituir, aqui para o hospital. O próprio programa da Receita vem melhorando nos últimos anos e esse ano ele tem uma melhoria, que é uma linha de imposto direta, que está escrito ECA, né? Estatuto da Criança e do Adolescente. Você clica nessa linha de declaração, ela já te dá o cálculo exato de quanto que você pode doar para o hospital, e você escreve lá qual é o fundo, no caso, o fundo de Curitiba, você já consegue fazer essa doação, ele mesmo diz quanto é, o programa já diz quanto é, você já pode emitir a DARF de doação na hora, e aí basta mandar para a gente os comprovantes de doação, para a gente conseguir ajudar vocês até na declaração de imposto e poder informar os órgãos competentes que a doação foi recebida pelo hospital.
A destinação da porcentagem do imposto de renda também mantém projetos ligados à infraestrutura do hospital, como a compra de equipamentos. Graças ao dinheiro das doações no ano passado, o Pequeno Príncipe comprou um aparelho de alta tecnologia para o serviço de hemodinâmica no valor de R$ 1.800.000 reais. O equipamento permite realizar procedimentos cardíacos em crianças, como cateterismo, por exemplo. O potencial de doação é calculado automaticamente pelo Programa da Receita Federal. Vale lembrar que a doação pode ser feita independente se o imposto de renda é a pagar ou a restituir. O site doepequenopríncipe.org.br traz o passo a passo para quem deseja contribuir com a causa da saúde infanto-juvenil. O hospital conta com a sensibilidade do contribuinte para continuar sendo referência para todo o país. Como diz o coordenador de novos projetos, Antony Assunção.
É uma maneira simples e segura de você canalizar uma parte do seu imposto e poder acompanhar de perto um projeto de fato saindo do papel e acontecendo. Então, a gente conta muito com a sensibilidade de todos vocês, contribuintes, para que possam doar para o hospital, porque esse recurso de fato salva vidas. E a gente convida todos vocês a salvarem vidas conosco.
De Curitiba, repórter David Lira.
Patrimônios turísticos e culturais da região sul serão promovidos em 2019 pelo IFAM. O Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional escolheu a região para ter o seu patrimônio destacado em 2019. Este é o assunto do quadro Sul em Destaque desta semana.
Sul em Destaque.
A
região sul do Brasil foi escolhida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, neste ano para ter o seu patrimônio cultural e turístico promovido e divulgado. No começo de fevereiro, aconteceu o lançamento da campanha Patrimônio Cultural do Sul, turismo cultural como ativo para o desenvolvimento das cidades históricas em Porto Alegre. A campanha reflete a diversidade dos mais de 28 milhões de habitantes dos três estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No total, o IFAM conta com o registro de 13 cidades históricas do sul do Brasil. O intuito é preservar o patrimônio cultural desses municípios e os costumes que foram deixados pelos povos colonizadores da região. Diversas ações serão promovidas neste ano para fomentar o turismo na região. Para isso, o IFAM deve contar com o apoio dos poderes públicos dos três estados, de instituições de ensino parceiras e do Ministério do Turismo. O diretor do Departamento de Cooperação e Fomento do IFAM, Marcelo Brito, cita algumas dessas ações.
Nós temos ações programadas para acontecer em Santa Catarina, por exemplo, as oficinas relacionadas à candidatura do Conjunto Fortificações do Brasil, que no caso envolve das 19, duas fortificações em Santa Catarina. Nós teremos também a realização durante a presidência pro tempore do Brasil, que vai acontecer no segundo semestre, a reunião da Comissão de Patrimônio Cultural do Mercosul, que ocorrerá em São Miguel das Missões. Nós tivemos agora, recentemente, a cerimônia de certificação da TAVA, lugar de referência do povo Guarani, lá na região das Missões, em São Miguel.
O Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC Cidades Históricas, deve disponibilizar aos três estados mais de 210 milhões de reais, que devem ser investidos no desenvolvimento do turismo e na preservação dos parques arqueológicos da região. Além disso, a capital gaúcha, Porto Alegre, foi escolhida para sediar a Semana Nacional do Patrimônio Cultural, que ocorrerá entre os dias 21 a 25 de outubro e deve contar com uma série de programações. De Florianópolis, repórter Stephanie Alves.
Desastres ambientais, como o de Brumadinho em Minas Gerais, podem representar perdas irreparáveis para o meio ambiente e também do ponto de vista social. É a análise do professor Eduardo Salamone.
Preserve meio ambiente.
Nossa conversa é sobre meio ambiente e na coluna de hoje falo dos impactos ambientais provocados pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Antes do dia 25 de janeiro, quando aconteceu o colapso da barragem de rejeitos da mineração de ferro pertencente à Vale, a vida ali girava em torno do córrego do Feijão, que abastecia a população local. O córrego era prioritariamente utilizado para irrigação de chácaras que se dedicava ao plantio de hortaliças, criação de animais, pesca artesanal e recreação. A primeira destruição foi nessa pequena bacia hidrográfica. Milhares de árvores e animais foram dizimados pelo impacto direto do colapso da barragem. Ribeirinhos que sobreviveram à corrida da lama tiveram suas propriedades parcial ou totalmente destruídas. A atividade agrícola local cessou por completo. Em seguida, a lama atingiu o rio Paraopeba, que era um importante curso de água que abastecia boa parte da Grande BH. Desse rio eram captados 5 mil litros por segundo, que é considerado um volume bastante expressivo. Para se ter uma ideia, Curitiba consome cerca de 10 mil litros por segundo. Agora, essa água está contaminada com metais e coloides argilosos e mostra um grau de turbidez que impossibilita sua utilização. E pior, o rio está morto. Os micro-organismos que alimentavam peixes e outros pequenos animais aquáticos praticamente já não existem mais. O rio Paraopeba foi destruído. Sua recuperação parcial, assim como o rio Doce, no colapso da barragem da Samarco em Mariana, levará dezenas de anos. Sua recuperação total, centenas de anos. A vida é dependente da água e, portanto, fauna e flora estão sendo afetadas diretamente pela tragédia causado pela Vale, principalmente a fauna. Na medida em que as condições ecológicas locais se deterioram a cada dia que passa, nesse primeiro momento, grupos de animais vão sendo afetados até se adaptarem às novas condições ambientais, o que levará anos. Antes dessa adaptação, a cadeia alimentar afetada provocará carência alimentar a muitas comunidades e indivíduos animais. Antes dessa adaptação, a cadeia alimentar afetada provocará carência alimentar a muitas comunidades e indivíduos animais, de pequeno a grande porte. A obtenção de água de boa qualidade será outro problema. Não há preservação da fauna silvestre no local como deveria ser feito e o rompimento dessa barragem agravou ainda mais essa situação. Por outro lado, é preciso colocar nessa conta atividade econômica em torno do turismo cultural e rural que a região de Brumadinho possuía. Por ser uma atividade sustentável do ponto de vista ambiental, sua perda também trará traumas e impactos. Não se compromete impunemente os principais cursos de água de uma bacia hidrográfica. As repercussões negativas são imediatas e se prolongarão por um tempo indefinido. O custo ambiental é incalculável, pois há destruição e morte da fauna e da flora. Os impactos econômicos e psicológicos são gravíssimos e a comunidade afetada pode perder a resiliência e não se recuperar mais. Mas é uma dura lição. É preciso que empresas e poder público mudem sua forma de agir, principalmente em regiões de muito risco, como é Minas Gerais. É preciso que sejam superadas as questões meramente formais e políticas de ocasião e que a natureza, os rios, fauna e flora recebam a atenção que lhe devemos, pois é a garantia de nossa existência. Aqui é Eduardo Salamone, professor de Geologia da Universidade Federal do Paraná. Até a próxima coluna.
Estamos encerrando mais um Paraná em Rede, mas eu te espero por aqui amanhã, hein? Um ótimo dia, até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.